love you.
Before you came into my life, everything was black and white. Now what I see is color, like a rainbow in the sky. So tell me your love will never fade, that I won't see no clouds of gray. Cause I don't want another, you bring color to my life, baby.
Mataram nossos heróis e a gente tá aqui pra ressuscitá-los no Essa Cast de fim de temporada das nossas séries heróicas. Eu sou o Super Léo. E eu estou aqui com a Solange Maravilha.
Oi, eu voltei. Eu ressurjo das cinzas que nem o Aaron, que fica todo mundo desejando pra acabar e não acaba essa bexiga.
Ô, menina, se compara com uma coisa tão ruim assim, né?
Ele fez promessa uma vez que ele faria alguma coisa se a série fosse renovada pra quinta temporada. Ele vai fazer algum tipo de promessa pra série ser cancelada, você vai ver logo, logo.
Aguardem, tô falando. E temos aqui também o velocista mais rápido do mundo, né? The Taylor.
Aí. Apesar, né, de não ter gostado, mas pelo menos a comparação é boa.
E o nosso ursão, né? O Bibos Anão.
Olha isso, vou te problematizar que você tá me comparando a um urso gordo.
Coisa boa.
Mas tudo bem. O Bibo a gente releva porque Bibo é um ícone. Melhor herói de todos os heróis rejeitados da face do universo.
Gente, eu lembro assim com carinho do dia que o Zanon postou um vídeo e falou assim: melhor série de heróis Legends of Tomorrow. E ninguém pode negar. E aí tinha o Bibo rolando em cima das pessoas. Eu rolei junto de rir daquele bicho.
Maravilhoso.
Mas vamos começar com a Marvel, né? Pra gente fechar bonito com a DC, que teve aí séries maravilhosas. É. Vamos começar aí com Agents of S.H.I.E.L.D. Queria que vocês contassem pra mim o que é que Coulson e seus Blue Caps andaram aprontando.
Ah, eu achei o começo da temporada bem enroladinho, viu? A Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. tem mania de começar a temporada, a gente fica naquela, ai meu Deus. Será que essa vez eu levo ou essa vez eu abandono?
mas é bem isso mesmo. Eles estão agora com o plot de fazer meio que duas temporadas, né? Assim, metade da temporada é sobre um assunto, metade da temporada é sobre outro.
A e B. ABC Family MTV, né?
Exatamente. Aí, tipo, temporada passada foi metade Motoqueiro Fantasma, metade o plot lá da...
Mundo, né? Do mundo imaginário, né?
Isso, exatamente, da simulação lá. E aí, dessa vez, eles dividiram a metade da temporada eles no futuro e a outra metade eles voltando do futuro, né? E tendo que
impedir.
Exatamente, que eles estavam nesse negócio tipo, ah, eu já fui pro futuro, eu já sei como é que tá lá, então, se algum personagem tava vivo lá, então ele já tava achando que não ia morrer, de jeito nenhum, né? Então, assim, eles já estavam meio que aceitando o destino, porque eles já conheciam o futuro lá, né?
Mal sabiam eles que o futuro a gente faz agora, né?
Porra!
eu achei muito legal, acho que do... isso não é um bom elogio pra série, né? Mas eu achei muito legal do 15º episódio pra frente, mais ou menos.
Nossa! Porra! Falo isso da primeira temporada, viu, só? Foi por isso que eu não cheguei lá, inclusive.
Mas, assim, o plot deles no futuro, eu arrastei assim, verdade. Ah, meu Deus, vamos que vamos, vai acabar no nono, ficou naquela expectativa, né, vai acabar no nono e tal, mas aí eles voltaram pro presente tentando impedir o futuro, porque no futuro a Terra tá destruída lá, né, uhum. E eles ficam imaginando que quem vai destruir a Terra no futuro é a Tremor, né, isso. E aí eles ficam tentando... impedir que seja ela e tal, mas ficam cometendo os mesmos erros, aquele plot ridículo assim, se a Tremor não voltar pro passado com eles, ela não destruiria, certo? Mas aí o Coulson fala, não, ela tem que voltar com a gente. Aí tipo fica essas coisas assim, de teoria do tempo. Mas aí eu achei muito legal o plot da Gemma com o... eu esqueci o nome dele lá. Que ele... O Fitz, ele tem um episódio que ele tem um surto psicótico e ele volta a ser ruim, que nem na temporada anterior. Eu achei aquele episódio muito bom.
Ah, tá, foi. Assim, só situando pra quem não acompanhou a série a primeira metade, eles entram lá no monolito lá, que tá todo... Eles tocam no monolito e aí eles são transportados e vão pro futuro na história, né?
É, foi plot twist, né?
Isso, exatamente. Aí eles vão pro futuro.
Todos eles, menos o Fitz, né?
Menos o Fitz.
Isso, exatamente. Todos menos o Fitz. Aí, essa primeira metade da temporada é focada na Terra lá no futuro, que a Terra...
Não, desculpa, Perdão, eles não tocam no monolito, vão pro futuro, eles são pegos pelos... O cara lá pega eles, mas eles estão lá na lanchonete comendo no final da temporada, e o cara tem uma lista das pessoas que ele tem que pegar pra mandar pro futuro, né? Aí eles acordam...
Mas eles vão transportados pelo monolito.
Ah, é verdade, perdão.
Não, pois é, continuação. Logo depois que eles são capturados e tal, aí eles são postos numa sala, uma coisa assim, onde tem o monolito, e aí eles são transportados. E aí a primeira temporada é basicamente isso, porque lá no futuro a Terra tá destruída, que a Quake destrui, que dizem, né, que foi a Quake que destruiu e tal, a Terra. E aí eles estão meio que numa estação lá, e aí a população humana que ainda resta vive numa estação lá, que é governada por alienígenas tiranos e tal, não sei o quê. E aí eles só ficam sofrendo lá e tal. Então, assim, a primeira parte da temporada é basicamente focada nisso, né? Que é deles tentando encontrar um jeito de voltar pro tempo deles e, ao mesmo tempo, ajudar os humanos que estão lá, né?
É. Os humanos estão lá, eles estão sendo meio que escravizados, né?
Isso, exatamente.
E os inumanos?
Hã?
E os inumanos? Não tem relação nesse universo compartilhado maravilhoso?
Não, essa tem
graças a Deus, não.
Eu tava aguardando Medusa pra assistir a série.
Eles fazem... Não, eles tipo, esquece que esses caras existem. O que eles fazem é uma conexão no finalzinho da temporada com o filme. Tipo, todo mundo fica falando, e aí?
Né?
Não, eu acho que vai ser a grande justificativa da próxima temporada, porque eu acredito que aquele mundo, aquela realidade onde a Terra foi destruída, é uma realidade onde os Vingadores foram destruídos. E aí a próxima realidade onde a Terra não é destruída é porque os Vingadores não foram destruídos. Porque eu acho que essa chamada que eles dão ali pra falar, o que aconteceu em Nova York, não tem ninguém aqui pra ajudar a gente... Eu acho que vai ser a sacada da próxima temporada, ó. Aí agora teve gente pra ajudar a gente e a Terra não vai ser destruída.
Ah, mas como eu falei, tipo, eu achei bem porco, porque antes da temporada passada, igual teve, eu acho que foi a melhor que teve da conexão, que foi quando o Coulson manda as naves lá pra Ultron, pro filme de Ultron. Aquele foi muito bom. Aí depois eles só começaram a mencionar e falar, ai, nós temos uma conexão com os filmes. Aí é tipo duas frases, eles falam.
É porque o problema dessa conexão aí é que, tipo, ela é totalmente unilateral, né? Tipo, a TV vai fazer e os filmes vão cagando livro.
No primeiro filme, o Coisa participa na série, né? Ele vem, fala do carro e tudo, né? Na primeira temporada, a conexão teve até a participação do... Caramba! Do Nick Fury. Teve a participação do Nick Fury.
Teve a menina do Thor, né, também, que apareceu, se eu não me engano.
Antes dela virar um blind spot.
Exatamente.
E aí, na segunda temporada, já não. Já começa a ser uma conexão unilateral. Léo tem toda a razão. O filme tá cagando e andando pra isso.
Exatamente.
Mas até agora eu não entendi porque continuam salvando essa desgraça que nada, né? Todo mundo fala, a Disney tá pedindo pra salvar por causa dos filmes, não sei o que, filho.
Eu não tenho ideia.
Não faz sentido, realmente.
Não tenho ideia.
Porque assim, eles botam um jeito bem, bem qualquer coisa, assim, na série. Que é tipo, eles estão presos lá. Presos, assim, tem a como é? Farol, né? O que eles chamam lá, Lighthouse, né?
Lighthouse,
que é o local lá onde eles estão, que é meio que a base deles. E aí tem um episódio lá que eles ficam... preso, né, a estação meio que se fecha completamente, me lembrou Lost.
Verdade.
Na hora que você falou Lighthouse, né? Me lembrou Lost.
Exatamente.
Tem um episódio que ele tranca a estação, foi ridículo aquilo, né, que ele tranca a estação, né? Porque tá o comando errado, que ridículo, apertou um primeiro.
Exatamente, foi basicamente pra dizer, ó, vocês não vão saber nada lá de fora que tá acontecendo na...
Verdade.
Exatamente. Essa segunda parte da temporada, que é quando eles voltam do futuro né? E aí vão tentar impedir que a Quake, a Daisy Johnson, no caso, que ela destrua a Terra. E aí é muito melhor essa segunda parte, porque assim, é mais dinâmica. Uhum. E tipo, tem uns questionamentos do tipo, a menina lá que eu esqueci, que é a velocista.
A Yoyo.
Que ela se viu no futuro, então ela acha que ela não vai morrer daqui pra lá. Ela fica o tempo todo dizendo, ah, eu não vou morrer. Só que no futuro ela tá sem os braços. E aí quando ela volta, né? E aí quando ela volta do futuro pro presente, a primeira coisa que acontece com ela, basicamente, foi ela perder os braços. Então ela fica, então já vai acontecer realmente aquele futuro. Assim, eu perdi os braços, mas não vou morrer. Então, assim, eu posso me arriscar e fazer qualquer coisa.
Mas agora, ela foi crucial, você não acha? Eu achei ela crucial, porque ela que convence o Coulson a não ser salvo. Porque ela falou, ela disse que a gente não consegue salvar porque a gente fica tentando salvar o Coulson. Uhum. E aí, no final, o Coulson coloca a única maneira de destruir o cara era utilizar drogas. A droga que poderia salvar o Coulson era utilizar a droga pra matar ele.
Sim,
e aí
sim.
Ele coloca a droga na jaqueta dela.
Uhum,
então
uhum.
A Yoyo que acaba sendo o grande...
Por esse lado, sim. Agora, teve dois pontos nessa história que me incomodam. Primeiro é que, assim, detesto pessoa que acha que tá 100% certa. Então, assim, ela com a Gemma passam a segunda metade da temporada toda dizendo, não, o futuro tá lá, não sei o quê, não vai dar nada errado com a gente. E aí tem uma parte do pessoal que diz, não é? Aí fica esse debate da temporada, que eu acho que é meio cabeça dura da parte da Yoyo, mas tudo bem, né? O que eu achei também foi que eu achei o final, apesar de bom, eu achei meio covarde, porque eu tava na expectativa que eles iam matar alguém.
Eles mataram e não mataram, né?
Eles mataram o Fitz, né?
Na verdade não mataram, porque, assim, pelo menos foi o que eu entendi, porque, tipo, na conversa final da temporada, eles ficam todo naquele clima lá, tipo, brindando, assim, né, dizendo, que a gente sobreviveu, não sei o que e tal, aquele clima meio de velório, aí você pensa, o Fitz morreu, só que aí, tipo, acho que é a Gemma que diz, o Fitz não pôde estar aqui, mas ele gostaria de estar aqui, mas ele não pôde, eu não lembro se ela chega a falar isso, mas eu entendi... Ela dizendo que ele tava se recuperando, alguma coisa do tipo. E
Pode ser que eu tenha entendido errado, mas o que eu entendi é que elas sabem que ela vai encontrar o Fitz no futuro, porque o Fitz viajou no tempo. Mas naquele momento, o Fitz morreu.
Não, então, pelo que eu entendi, que eu tava li umas coisas disso, tipo, ele morreu, aquele Fitz morreu. Porque o Fitz que morreu é aquele que tava no futuro.
Futuro!
Só que tem o Fitz dentro lá daquela cápsula lá, e ele tá vivo, ele tá lá em estado... O que, que ela vai fazer? Ela vai procurar ele e acordar ele na época dela. É como se aquele Fitz que tá no futuro não passou com ela, só o que dormiu pra poder ir encontrar com ela no futuro.
Mas só pra esclarecer, o neto deles desaparece. Então a linha temporal foi alterada. Então fica aquele cliffhanger da possibilidade desse Fitz que tá congelado, de repente ter outro surto psicótico e virar doidão, virar o cara que era ruim lá da...
mas eu acho que eles não vão fazer isso não, agora já...
Não. Eu já achei o surto psicótico dele nessa temporada demais, não precisava.
Eu gostei.
Eu gostei do episódio, eu achei que ficou muito bom, porque deu isso tudo, mas também... Achei que não precisava daquilo.
Não, é bem passado. Isso, assim. O episódio é muito bom, o episódio é muito legal. Só que ele é totalmente deslocado, assim, da temporada, porque, tipo, aquele plot já passou, ninguém mais falou aquilo, o personagem nunca demonstrou que ia ter alguma coisa do tipo, e aí, do nada, eles vêm com esse plot. Né? Assim, o episódio realmente é muito bom, assim, só ficou meio...
Eu tive a sensação que ele ficou encaixado no momento errado. Eu acho que ele era pra ter sido antes e acabaram colocando ele mais pra frente. Eu tive essa suave sensação, mas eu concordo com vocês, ele ficou deslocado.
Suave sensação.
Essa suave sensação que todo mundo compartilhou, né?
Sabe aqueles episódios...
Uma música.
Sabe aqueles episódios que a pessoa que eles colocam no momento da timeline da série diferente? E alguma coisa aconteceu lá nos episódios anteriores e você fala, olha a resposta aí. Tipo, aí você percebe que tá deslocado. Foi isso que eu tive ali, porque o implante que tava nela, tem um episódio ou outro episódio anterior que ela já não tá mais com o implante. Aí você fala, ué, caramba, como assim? O cara tá tirando o implante agora, mas ela já tava sem o implante antes, então ficou meio...
Mas vem cá, o metade do elenco não esfarelou, não?
Não,
nem isso, filha.
A Lifehouse tava entrando à torta e à direita.
Nossa, tava no plano.
Só Vingadores, o elenco esfarelou.
Eles só ficaram, e tipo, acho que teve 3 episódios, eles mencionaram, tipo, um fala do Thanos, ou um fala do que tava tendo uma luta, e outra fala alguma outra coisa, mas tipo, não teve mais nada de Guerra Infinita.
Uma suave sensação que eles tiveram.
Exatamente.
Eles só chegam assim, menino, tô ouvindo um barulho lá fora, tá acontecendo alguma coisa lá, tá?
Adoro.
Na verdade, é muito engraçado, porque a primeira vez que o cara menciona, ele fala meio que assim, que nem a gente fala, você viu o que aconteceu na previsão do tempo hoje? É. O cara praticamente faz isso, né?
Ah, gente, a gente não tem que pode esquecer da participação maravilhosa de Menina Dove, de Descendentes, ícone, melhor vilã.
Ela faz a Liv Mad, né? Ela fez a Liv Mad, ou faz, eu não sei se ainda existe a série, mas, não sei, mas é...
Ela fez Descendentes, ela melhor fez filme musical.
Ela fez Descendentes, que por sinal, ela fez o... já saiu o segundo, né?
Já, tá gravando o terceiro, filha.
É.
Novo Rasco Musical.
É, eu assisti só o primeiro. Mas ela é muito boa. Ela é a bichinha virada de Jiraiya ali, né?
Aquela boca gigantesca, aquele bicão de pato ainda fazendo cara de mal. Maravilhoso.
Nossa, ela com aquelas lâminas na mão, com aquelas lâminas que arrancou os braços da Yoyo, dava um medaço, cara. Você fala, qual a cabeça que ela vai arrancar agora?
Mas isso que é legal, tipo, eles fazerem vilão novo, igual pegar os mesmos vilões, tipo o promotor voador de novo pra ser vilão, a mãe dela fazer de novo, igual faziam com é o Ward que chamava lá da primeira temporada.
Eu não vou lembrar.
O que era bonzinho ficou do mal. Eles sempre pegam as mesmas pessoas pra voltar pra fazer vilão. Gente, não precisa, né?
Sim, desistiram desse homem, né? Ele não apareceu mais, né?
Graças a Deus.
Finalmente, né? A despedida dele foi na temporada anterior, que ele aparece bonzinho, né? No Upside Down. Ele é bonzinho no Upside Down, né? Porque ele é lá do outro lado do universo imaginário, lá da inteligência artificial, ele era do bem, né?
Shield não tem mais plot, né? Fez universo paralelo, fez futuro. Só falta fazer o quê, né? Falta passar na época dos dinossauros, que a vez era
Coisa assim. Vai fazer o Deus Azul, Zanon.
Não tem essa coragem que a gente tem de
Eu, como não tenho memória mesmo, né? Então, assim, eles podem estar falando e ser tudo mentira, mas assim. A quantidade de personagem que eles colocam na trama e que eles trazem de volta, sei lá, apareceu na segunda, na terceira temporada, e que, tipo, tinha um plot lá, e aí o plot ou não terminou, ou faltava alguma coisa, e eles trazem de volta para as outras temporadas, fazem meio que a ligação. Eu fico perdidinho quando eu assisto.
Eu esqueço direto. Aí recorro à Netflix, dou uma lida lá no na storyline pequenininha que tem ali dos episódios. Peraí, foi isso aqui. Aí eu volto, dou uma olhada lá. Aí eu, lembrei.
E as pessoas dizendo que Game of Thrones que tem personagem demais, né?
Não, igual apareceu lá o cara, acho que é do primeiro episódio de Shield, que vira robô. Eu nem lembrava dele mais.
Sim.
Verdade. Tem alguém que vira robô? É o Westworld, isso aí, gente.
Foi Dolores que apareceu no corpo do bebê.
Ai, ai.
Imaginei que volta Ward, assim, que é Dolls dentro do corpo dele.
Porra! O mundo tá pedindo.
Gente, a morte do Colso, vocês choraram? Eu confesso que escorreu uma lágrima.
Não.
Porque eu continuo acreditando que talvez ele não morra. Tipo. Porque você tem a questão de que algumas coisas podem mudar e a história chega lá na outra temporada, os caras falam assim, linha do tempo mudou tudo e tal, e vocês são duplicados aí, quem não morreu.
Gente, o Coulson morre, ele bota um ZT pra mexer na cabeça dele lá, Haiti.
Pronto, exatamente. O Haiti é aqui, né?
Não sei se ele vai se despedir da série agora. Não sei se... Ele não participa lá do filme da Capitã, Marvel, né? Então...
Participa.
Participa?
Vai, tá aí. Ele e o... Coisa,
O Nick Fury. É, pode ser que ele suma por falta de tempo, né? Não sei, mas...
Pois é, porque, inclusive, por conta disso, porque, assim, eu tinha lido em algum lugar que ele ia participar do filme da Capitã. E aí, como eles desenharam a segunda metade da temporada com esse negócio de salvar o Coulson e tal, eu achei que ele ia morrer mesmo nessa temporada. E aí eu já tava todo preparado já pra despedida do homem, gente.
Mas ele morreu.
Não, ele fica lá na praia, né? Ele fica na praia junto
Gente, essa série realmente é muito complexa. Tem uns dois personagens aqui que não sabem se morreu.
Porque, assim, o Fitz, ele morreu, gente. Caiu o breguete lá em cima dele, o ferro atravessou o cara e...
Sim, morreu. Aquele Fitz lá morreu, mas morreu. Tem o outro lá.
Aí tem o outro congelado.
É.
Aí, o Coulson, ele ficou na praia. Ficou lá... Ele finalmente foi para o imaginário dele. Como é que era o nome do imaginário dele?
Haiti, não é uma Haiti? Coisa assim? Havaí, não lembro.
Havaí, sei lá, Cancún, qualquer
coisa. Eu acho que é Haiti.
Eu acho que é Haiti também. É,
ele finalmente foi pra lá, ele ficou de frente pro mar, vendo aquilo que sempre ficou no imaginário dele, pra que ele morresse ali, de mão dada com a japinha lá. Mas ele não morreu ainda, ficou
então,
assim.
Então, pra mim, ali é o final dele. Pra mim, eu entendi que ali ele vai morrer ali, tipo, vai até uma hora que não vai mais... ter mais nada, pode ser que eles vão trazer ele de volta, claro.
Seria lindo o encerramento daquele jeito, mas do jeito que a série assim,
na teoria, se a série for seguir o que ela mesmo diz, ele pergunta, né, quanto tempo ele tem de vida, e aí, diz, se não me engano, falam, sei lá, pouco de tempo, uma semana, duas semanas, uma coisa assim, um mês. Na teoria, então, ele vai ficar lá pra morrer mesmo.
Talvez. Exato, seria ficar, ter o romance dele lá e...
Isso, exatamente.
E seria lindo se terminasse assim, mas como eu conheço o seriado, esse cara vai acabar voltando com
exatamente. Capitã Marvel. Se quiserem trazer ele de volta, inventa uma desculpa, bota mais um braço robótico nesse homem, mexe no cérebro e pronto, esse homem tá de volta.
Mas Capitã é prequel.
Não tô falando necessariamente relacionado a Capitã, tô dizendo que tipo...
porque a Sol falou que achava que...
Eu tô chutando, como o plot do ano que vem é viagem no tempo, a Capitã Marvel tem a possibilidade de viajar no tempo, o Nick Fury tem aquele bip... Então, se eles quiserem trazer o Coulson de volta, é só... viajei no tempo,
gente,
tô aqui.
Gente, sabe o que eles podiam fazer com os plots da viagem no tempo no filme? Eles voltavam Shield do começo e refaziam 5 temporadas.
Meu Deus.
Agora eu vou fazer boa.
Não. Aí o Doutor Estranho fala, Dorma, mata todo mundo aí.
Né?
Dorma, mas não vou barganhar.
Olha a série boa de equipe então, né, gente? Que... Legendas do Amanhã, né? Essa série que foi muito criticada mundo afora quando estreou. Já mudou de elenco 10 vezes, porque eu assisto a série quando tem crossover, né? Todo crossover, toda finale que eu vou ver, o elenco tá totalmente diferente. A série tem 3 temporadas, já mudou mais de elenco que Grey's Anatomy. Maravilhosa demais. Cara, essa série, tive que voltar e fui obrigado por causa do Deus Azul Bibo, né? Essa junção dos poderes das joias do infinito da DC, né? Que teve esse arco aí em Legends, dos totens, que são iguais as joias.
Iguais, né? Cada um podia usar um poder, né?
Foi um elemento.
Cada um tinha um elemento do seu ser.
Ai, menino, me conta um pouco dessa temporada, como é que foi até chegar aí esse episódio totalmente Westworld, né? Coisa faroeste, brigando, aí passarinha, né? Não sei como que chama ela, se é passarinha 2.
Passarinha branca.
Passarinha branca tava lá possuída, virada no Jiraiya, dizendo que juntar as joias, minhas joias! E aí começa a aparecer 200 pessoas. Vem Anna Torv, né? Genérica, maravilhosa Anna Torv nessa série.
Gente!
Amor da vida de passarinha, Anna Torv. Taylor, a mulher é igual a Anna Torv, usa o mesmo cabelo, a mesma cara, tudo.
Gente, crossover com Fringe.
gente, não, conta a temporada antes da gente falar o que rolou nessa finale.
Então, ele, assim, voltou Damian Dark, né, porque o pior vilão, ele sempre tem que voltar pra essa porra dessa CW, porque não vai arrumar emprego em outro lugar, né, porque gente, é ruim.
Ninguém merece Damian Dark mais, gente.
Gente, eu cansei de ver a cara daquele homem.
Nossa!
Acho que em 2 anos de série, ele encheu o rabo de dinheiro, não é possível, porque ele apareceu em tudo, tudo que tinha.
Aí ele queria acordar o demôniozão, né? Eu acho que era esse o plot principal, que eu já nem lembro mais.
Capiroto.
Era acordar o demônio, né? Que tanto é que o Bibo vai aparecer pra... Depois
pra... Ah, é, acho engraçado quando, que esse capiroto tava possuindo a molezinha, né? Aí, de repente, o pai da molezinha chegou, passou o capiroto pra ele, falou que era o plano dele, all along. E aí eu fico, gente, por que esse capiroto não possui passarinha branca? Que aí
mas possuiu, menino. Tem um episódio que ela tá possuindo.
É o episódio do Constantine, é o melhor episódio da temporada. Na minha opinião, quando o Constantine aparece, eu achei o máximo. O Constantine se pegando com ela no hospício, eu achei o máximo aquele episódio.
Olha, eu não vi, mas não é o melhor episódio da temporada que eu não tenho visto.
Porque o Bibo rouba o Natal, né? Acho que é uma zoeira lá com aquele bicho verde, que eu esqueço o nome. O Grinch. O Bibo, ele rouba o Natal, né? Os caras fazem uma caca lá e largam o ursinho no passado. E quando chega no futuro, não existe mais Natal. Ninguém sabe quem é Jesus Cristo. É o Bibo.
O Bibo é o Deus. Ai, maravilhoso. Eles apertam ele pra ele responder as coisas.
Cara... pior que eu lembro, eu olhava pra esse Bibo e na verdade eu lembrava do Melocoton. Eu não sei se vocês se lembram.
Não vou mentir, eu também lembrei disso, saudade.
Você lembrou?
Eu lembrei
do Sunny do Bons S.A., só que menor, tipo, menor escala, assim.
Ele é todinho, né? Ele é todinho. E aí ele rouba o Natal, e aí eles voltam no passado, corri isso aí, whatever. E você esquece o Bibo, eu acho isso muito legal, porque aí o tempo passa, o Bibo foi fazer uns plotinhos em outras séries que ele tem que trabalhar, e aí a gente esquece do Bibo. E aí quando o Bibo volta, eles falam, você tem que pensar numa coisa pura, numa coisa bonita, e quem ativa, e quem dá o gatilho de pensar no Bibo é o Kid Flash, né, que ele falou, você falou pra pensar numa coisa pura, a única coisa que me veio na mente foi isso. E aí todo mundo pensa no Bibo. Mas eu acho muito legal que aí é quando a série, na minha opinião, é quando a série praticamente, se alguém não tinha entendido que ela não se levava a sério, é o momento dela escancarar, olha,
se
não
alguém
me
não
leva a sério.
Que era tipo Deadpool da TV desse.
Mas assim, na primeira temporada eles não eram tão assim, eles tentaram ser um conceitual, né? Tipo, tem aquele plot insuportável do casal passarinho. Não aguentava mais. Aí na segunda eles deram uma coisa. Tentaram dar uma farofada e nessa eles largaram de mão. Eles faziam cada episódio um melhor que o outro. Você dá vários gritos assistindo, né?
Não, cara, é hilário, assim. É que eu não vou me lembrar, mas assim, a passarinho, ela é praticamente uma. Ela se rende às tentações do passado, né? Porque onde ela passa, ela tá pegando uma mulher no passado.
Não. Ela já pegaram mulher e homem, né? Igual Constantino, ele fala. Eu fiz o homem e a mulher. Eu pego o homem, a mulher e o demônio, né?
Constantino também.
Sim, Constantino pega tudo também.
O Constantino pega até tudo.
Até demônio.
E é muito
engraçado. Passarinha não chegou nesse nível ainda de demônio.
Tecnicamente ela pegou o Constantine, né? Sei lá. Tá na mesma família. Mas eu
gostei. Pegou a baba do demônio.
Pegou uma réstia. Mas eu achei muito legal esse episódio com o Constantine, porque ele aparece um pedacinho e depois ele aparece. Não, aliás, ele aparece e deixa um recado, né? Que se ela for possuída para o cara matar ela e o cara não tem coragem, né? Aí ele aparece de novo, né?
No final, né? Com outro demônio. E ele que eles liberaram tudo. Vai virar Once Upon a Time, né? Saga de Hades.
Vai. Isso aí vai. Bonito.
Gente, mas Saga de Hades é Cavaleiro do Zodíaco, gente.
Não, mas o Upon a Time teve, viado. Upon a
Time teve a Saga de Hades, acho que na quinta temporada.
Você tinha que ver só contando que Emma fez um puxadinho no Rio Vermelho da Casa do Demônio. Maravilhoso.
Não acredito.
Ai, caramba, bons tempos, bons tempos.
Mas então, só pra contextualizar rapidinho pra você, já que você não viu, eles tinham que reunir os totens, porque os totens iam derrotar o demônio. E quem, quem guarda o totem é a Vixie, né? A Mary. A Mary não, a neta. Como é que chama? Esqueci.
Ah, esqueci.
A Maia. E aí eles vão atrás, cada episódio eles vão atrás de um totem, aí encontra essa mulher que é tipo bruxa, né? Acho que é uma bruxa. E aí ela é filha do Damian Dark, do futuro também, porque ele tem uma filha, só que ela é pequena, e ela veio do futuro, toda possuída. E aí é isso, eles reúnem o totem pra poder derrotar o capirotão.
O mochila.
O cramunhão.
Mas o carinha lá que reuniu eles no começo. Que era...
Ah, isso aí já cantou pra subir, graças a Deus.
Não, mas ele aparece às vezes, né?
É, ele aparece nessa final e tipo assim, vou me sacrificar e tal. E aí eles todos, ai meu Deus, ele fez tudo por nós. Eu não entendi o que ele fez até agora.
Né, porque no primeiro episódio dessa temporada, aliás, no final da temporada anterior, a nave cai, né? E aí a nave cai com ele. Tipo, eles têm um problema. A nave tem um problema. É Star Trek, isso, né? A nave tem um problema na dobra. Ela é atingida enquanto tá viajando no tempo. E aí a nave cai. E aí ele é o capitão do navio. Ele morre com o navio, né? Antigamente a teoria era que o capitão morria com o navio, né? Hoje em dia ele sai primeiro que os outros. E aí o que acontece? O historiador vai lá e pede ajuda pro Aaron pra chegar na nave que tá no fundo do mar.
É,
e
porque
aí...
antes, no final da temporada, você falta só falar isso, que ele fala para os Legends não ser mais herói, não salvar mais a linha tempo, porque eles cagaram demais até ali.
Ah, é verdade. É verdade. Aí ele fala.
E aí, todo mundo separado, ninguém mais atua como herói, assim, para salvar o tempo.
Ele separou, depois que deu certo lá a meta dele, eles vão separar todo mundo, né? Que ele tava atrás de um arqui-inimigo lá, que eu esqueci o nome do cara. E quando dá certo a meta deles, aí ele separa todo mundo. Ó, a meta era isso aí, a meta era pegar esse cara. Pegou, já era, vocês não são heróis.
Dobra a meta, né?
Mas ninguém é herói, né? Ele falou desde o piloto, ele falou, ninguém é herói. A meta era me vingar, já me vinguei, suma daqui. Aí...
Se foge.
É. Aí o historiador, que ele agora é revestido de aço lá, que é o que vira aço, foi o historiador que achou a nave. Aí quando ele acha a nave, ele já não tá mais como capitão da nave, né? Ele já, tecnicamente, a gente dá a entender que ele morreu com a nave. Aí depois você vai descobrir que ele mudou o futuro, ficou uma cagada épica, depois que ele tentou se vingar lá do cara que tinha matado a família dele. E essa cagada épica que tá no futuro, não, tecnicamente, não tem consertos. O Legends of Tomorrow vai lutar por outras coisas, mas a cagada que tá lá no futuro continua, por enquanto. Aí ele tá lá
ele
no
monta,
futuro.
Ele monta uma agência, né, que é pra pessoas arrumarem o tempo, porque ele falou que os Legends faziam muita merda, que eles não sabem o que é, ele monta a agência, pega gente boa, aí ele vê que tem umas... Como é que chama? É tipo uma... Não é quebra no tempo, né? Alguma coisa assim, né?
São não sei se é anomalia, não sei se
é, acho que é anomalia.
Mas é tipo...
Ruga no tempo, a wrinkle in time.
Imagine assim, o cara voltou... É, tipo...
O cara tá aparecendo ali no meio da nave, né?
É uns negócios assim, que zoa o tempo completamente. Assim, é muito Star Trek isso, né? É tipo, sei lá, volto no tempo e mato o Hitler. Mas se eu voltar no tempo e matar o Hitler, eu lasquei tudo, assim. Porque, de repente, eu não tenho a Segunda Guerra, eu não tenho as descobertas da bomba atômica, consequentemente...
Bolita, né?
Então vira uma zoeira, entendeu? Aí, tipo, você não tem mais... Você não consegue nem conectar o tempo. Aí ele cata essa galera e vai lá e conserta a merda dos Legends. Aí o trabalho dele... É, ficar fazendo isso. E ele é chato agora. Ele já era chato, ele ficou mais chato ainda.
Aí dessa...
Mas ele morreu, né? Tive uma suave sensação.
Não.
Ele poderia.
Ele poderia, mas não morreu, não. E nem vai morrer.
E falando em gente que podia morrer, vocês ficaram emocionados com o retorno de Jefferson?
Sei lá.
Ah, ele não era a pior coisa, né? Mas também não é nada que eu vou me importar.
Ele tinha aquela atuação memorável, né? Que depois que Vitor Garbo morreu, ele não derramou uma lágrima, ele saiu da série.
Gente do céu, né? Foi no crossover que ele morre?
Foi.
Foi. Nossa, foi. Gente, foi. Que péssimo, né? Ele tenta chorar, força, força, não sai.
Oh, meu Deus.
E aí o bicho volta e diz, ah, eu já tive filha, não sei o quê, tô vivendo há tantos anos e vocês aí, é como se eu tivesse acabado de ir embora, mas eu tô aqui uma vida plena e tal. Um beijo, viu? Foi um prazer. Vamos marcar.
É um prazer estar de volta.
Eu queria ver o Léo criando o roteiro, cara. Seria muito legal.
Mas é isso que ele fala, gente.
É indiferente pra gente ele ter voltado. É indiferente, cara. É indiferente. É que nem o Speed Flash aparecer em Legends. É irrelevante.
Olha, você uma boca de falar do Kid Flash.
É Kid Flash, não é Speed Flash, é Kid Flash.
É, ainda fala o nome do marido dos outros.
É, falei errado.
O marido dos outros.
Olha, mas pode ser amor pelo ator, mas. Não faz diferença. Né? Tem um episódio que ele fica chorando o episódio inteiro.
Olha a sua boca. Não, mas assim, ele ficou mais legal do que em Flash, lá em Legends. Ele ficou mais legalzinho de aparecer. Mas também, é como você falou mesmo, não teve nada que... É igual metade do que tá ali. Tipo, o Ray já deu o que tinha que dar também, né?
Já. Então, vamos combinar já. Que é muito personagem também, porque, tipo assim, tem uma hora que tá, tipo, 25 personagens em cena.
Sim.
E aí, tipo...
Pra fazer volume.
Já. Eu acho que é pra fazer volume, eu acho que é pra ser zoeira mesmo. Eu cheguei a essa conclusão que é pra ser zoado mesmo. Eles
eu
fazem
acho
de propósito.
Que agora eles vão voltar, tipo, pior ainda, vai ser muito mais zoado, porque o povo, pelo visto, adorou Bibo, né?
Sim. Cara, o Bibo apareceu no Flash e apareceu em Supergirls. Eu fiquei chocada com isso, que eles cataram o Bibo e saíram espalhando. Eu tenho certeza que eles estão vendendo esse Bibo lá, não é possível.
Deve, tá. Gente, vamos explicar quem é Bibo para as pessoas que por acaso não assistiram nenhuma série, tá? Imagina que tá lá o capitão atacando todo mundo. E aí aparece um urso azul gigante dizendo assim, Bibo está com fome! Bibo hungry! E aí ele começa a lutar contra o bicho, pular em cima do bicho pra passar. Gente.
Ele fala, Bibo abraça, não é? Fala. Bibo quer um abraço.
É, já hug, né? Uma coisa assim.
É, ele dá o pulo e cai, esmaga tudo. Mas já, ele é o mesmo
que eu tô. Tem uma nuvem de poeira e tá lá, passarinha branca.
Não é nuvem de poeira, é nuvem de purpurina, não era?
Adoro.
Eu tenho quase certeza que era purpurina.
Bibo Musa LGBT.
Ou era purpurina ou era.
GLS.
Vou pra CCXP vestida de Bibo.
Por favor.
Vai ser um item. Vai ser a melhor coisa da CCXP.
Não, todo mundo
não.
Não promete, só. Depois eu tenho que cumprir.
É. Vai ser um pouco quente, né?
Só um pouco. Em pleno dezembro com aquela roupa.
Não, Legends só pra melhorar, só devia cortar metade do elenco e tava tudo lindo agora.
É, mas...
Poderia tirar vai, o Ray, né? Palmer. O Ray Palmer tá sobrando ali.
Mas essa... Depois do final dessa temporada, assim, algum personagem vai sair? Tá...
Nada, Kid Flash.
Acho que não.
Kid Flash ia voltar, mas ele já falou que não vai mais, não vai ser fixo. Vai aparecer de vez em quando em Flash e em Legends, eu acho.
Vai ser igual o Wentworth, né? Que tinha aquele contrato maravilhoso.
Sim.
Apareceu duas vezes. Duas vezes em dois episódios.
O Constantine volta. Agora não sei se ele vai aparecer muitos episódios, mas ele vai voltar.
Eu acho que o Constantine virou regular da série.
Cara, eu adorei o Constantine. Eu adorava muito a série, mas eu entendi porque ela foi cancelada. Realmente ela não...
Menina, eu tentei ver essa série três vezes, não consegui nem o melhor.
Eu gostava muito, mas ela não conseguia. Assim, Preacher conseguiu fazer o que ela não fez, essa é a verdade, né?
Ah, Preacher é muito PNC pra mim, não consigo.
Eu não sei o que é PNC.
Pau no cu.
Foi mal, eu realmente não sabia.
Ai, que menina pura, né?
Que bebê.
Ai, meu Deus.
Mas aí vai ser mais um pra lotar a nave. O Constantine.
É, então.
Gente, tira metade desse elenco e põe daqui Bibo,
né?
Põe Bibo, Bibo, Passarinha e o... O Mickey, que é o de Arma de Fogo, maravilhoso, ele fez a temporada também.
Arma de Fogo?
O Dumbo, né? Pegando o Ant-Wolf também.
O Dumbo podia estar, né? Só pra.
O time vai acabar quântico, como é que ele vai pagar as contas?
Precisa pagar o seu meio de vida padrão, né?
Sim, sim. Pagar a academia.
Cara, eu tô vendo que essa nave vai virar uma lotação aqui na porta de casa todo dia às 7 da manhã, no horário de pico, né? Vai ser essa nave, porque não vai caber. Não vai
daqui
caber
a pouco nenhum. Essa nave não consegue nem partir, filho.
A nave tá sobrecarregada, né? Mas eu não sei se eu posso dizer que é a melhor série da CW, mas, nossa, né? Mas é a série que eu consegui assistir mais rápido, com mais facilidade. Eu não enrolei, não arrastei. Simplesmente ela foi saindo os episódios, eu baixava e assistia. Tipo, e as outras. Flash, por Deus, né?
Ah, mas aí tu tá falando série rápida, Flash ganha, né? Que ele é o velocista.
só não é, só quando não é, né?
Sabe que tem um filme da DC que o Flash fala assim que ele é o cara mais rápido do mundo, aí a Mulher Maravilha vira pra ele e fala assim. É por isso que você não tem namorada. Agora entendo por que você não tem namorada. Ela olha pra ele e fala na caruda, assim. E é um desenho pra criança. Você fala, gente do céu.
Vamos falar de Flash então? Trazendo coisa boa?
Vamos não, gente.
já falou.
Luciana, silêncio.
É porque assim, Flash, até a terceira temporada, principalmente a terceira temporada, o pessoal reclamou muito que a série tava querendo virar Arrow. Tava querendo ficar tensa.
Puri Darkness.
É, Puri Darkness e tal, não sei o quê. E aí eles disseram, não, vamos deixar a série mais leve. O problema é porque a série virou comédia pastelão, total, assim. Eles não tiveram vergonha, não, de vamos fazer comédia pastelão nível baixo mesmo, assim.
Teve piada de peido?
Teve. Viado, tinha um homem, que era o Homem Elástico lá, viado. Que esse homem tem um episódio que ele incha totalmente, porque o Flash tá caindo lá de cima e tal, e aí ele infla, tipo um colchão, pro Flash cair em cima dele, e aí ele vai secando peidando.
É verdade.
Daí você tira o nível dessa temporada.
Gente, vocês estão falando mal de uma série dessa.
Não, eu vou ser sincero pra vocês. A minha mãe adora assistir novela, então às vezes eu me pego assistindo novela. Tal. E, cara, teve uma situação que a novela tava melhor que o seriado, assim. Tipo...
Ah, mas com certeza. Entendo.
Cara, nossa, muito ruim. Muito
porque,
ruim.
Assim, o plot dessa temporada é que, tipo, o Flash saiu lá da Speed Force. No final da temporada passada, ele tinha ficado preso lá na Speed Force. E aí, ele sai no início dessa temporada. Só que, pelo que eu me lembro, se eu estiver me lembrando de coisa errada também, vocês me lembram, assim.
Eu
mas...
acho que é isso também.
E aí, tipo...
Suave sensação.
Não, é...
Suave sensação
é carregada.
E aí, quando ele sai, o portal lá que se abre, sai meio que em cima, ou perto de um ônibus que tá passando lá, e aí, na rua, na cidade lá e tal... E aí, por conta disso, as pessoas que estão dentro desse ônibus todas ganham superpoderes, né?
Isso.
Exatamente. Uhum. E aí, o vilão da temporada tá atrás justamente dessas pessoas que ganharam superpoderes, porque ele quer absorver o poder dessas pessoas, né, pra virar o Senhor dos Anéis.
Ô, Taylor, se liga só, que eu fiquei chocada. É que tudo isso deveria ter sido uma coincidência dos fatos, concorda?
Sim,
Só que aí chega no penúltimo episódio, no último, o Flash fala que o vilão tinha planejado as pessoas.
Sim.
Que colocou dentro do ônibus e planejado o acidente. Como ele planejou o acidente?
Exatamente. Foi aí, assim, nessa hora eu já tava cagando pra série mesmo, né? Tava faltando dois episódios, então. Mas assim, Eu tava, vi.
Por favor, acabe.
É, exatamente. Já tava removido da grade já e tal, mas eu tava vendo os finais.
Tu não
e
vai aí... continuar, viado?
Porra, né? Ainda mais depois que o Homem Elástico virou fixo na próxima temporada, viado.
Ficou fixo. Eu desejando pro cara morrer, o cara não, não morre. O cara morre, mas não morre. Morreu, graças a Deus, ai, finalmente, ai, acabou.
Ai, meu Deus. Aí a temporada, basicamente, é isso. Tinha 12 pessoas no ônibus. E aí a temporada é basicamente o time Flash indo atrás dessas 12 pessoas, cada um com poder diferente, pra poder e proteger.
E fracassaram.
Todos os caras, né?
Todos morreram.
Exatamente.
Meu, porque... o pior é que o plot, quando ele começou a ser explicado, eu falei, nossa, é interessante, porque não vai ser velocista de novo.
É, exatamente. Aí
cagaram na execução todinha, né?
Cagaram.
Nossa, cagaram. Quando você pensa que podia ter um velocista, é porque realmente o negócio foi ruim, viu? Porque...
Vocês estão falando que todo mundo morreu, não sei o que, não serviu pra nada, tá parecendo a X-Force do Deadpool.
Igualzinho, sabe a cena extra.
Foi isso, só que demorou muito mais tempo, jovem.
Entendi. Demorou 22 episódios, né?
O Deadpool resolve o problema, todo mundo pulou do avião lá, não.
Ah, mas exatamente. Teve o plot da meninazinha que apareceu no casamento, né? Pra falar pra ele casar, pra ele não sei o que, que era filho dele no fim das contas, né?
É, mas você viu que ela falou que fez caca, né?
Ah, quem mas poderia prever? Quem, faz, né? quem poderia prever a filha de Barry Allen, né?
Tá na cara que ela não deveria ter falado pra ele se casar, né? Foi a merda que ela fez, né?
Mas ela vai ser fixa?
Eu não sei.
Acho que sim, não sei.
Que essa falar. Mulher, gente, ela me conquistava já em The Secret Circle como bruxa avulsa, né? Grande papel do sua vida.
Porra, agora virou velocista avulsa, né? Pois porque...
Não, totalmente avulsa, porque você não vê nem o rosto dela.
É, quando ela apareceu no final da temporada, eu fiquei, gente, essa mulher não me é estranha.
Mas ela apareceu várias vezes na temporada.
No ela café, ela deu uma...
Ela apareceu umas
não, três. Não, pois é, ela aparece durante a temporada, só que, tipo, as participações estão avulsas, que quando ela apareceu na final, eu fiquei, gente, que essa mulher, gente.
Foi. Mas eu gostei que essa teve isso aí, pelo menos uma coisa que eu achei que eles eram legalzinho foi, tipo, colocar ela de vez em quando, todo mundo já sabia que ia ser a filha da Iris com o Barry. Né? Não tinha como não saber, né?
Mas ela dedura, né? Eu achei muito besta, porque era muito melhor que a gente descobrisse sem que ninguém dedurasse. E chega no momento que ela vai dar o presente lá pra esposa do policial e ela fala que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, blá, 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 e ela pega e entrega o ouro, que a Iris entra na sala e ela perde a voz. Aí, tipo...
Mas, só mais uma hora a pessoa tem que dar uma dica, né?
Mas eu achei que ela podia ser filha da Cecil, não ia ser filha da Arne.
Exato, porque isso acontece, Léo, uns dois episódios antes do soco lá do Barry. Que ele dá o soco sozinho, aí depois você vê que alguém deu o soco junto com ele.
Uhum.
Então isso estragou a revelação, foi um spoiler dentro da temporada.
Ah, mas até aí, na primeira aparição dessa menina, todo mundo já dizia que ela...
Na primeira aparição, apareceu no casamento, falando pro cara casar com a mulher, já todo mundo já imaginava, né?
Agora... Pra mim, a caca dela foi essa, dela ir lá incentivar o casamento. Tipo,
agora é assim, a caca dela.
A caca. É que ela termina dizendo que eu fiz caca, né? Ela fala, acho que eu fiz alguma coisa errada.
Caguei o trial, né?
Tenho várias coisas pra usar, sua sensação de cacadela, já.
Mas assim, você vê que subestimaram a nossa inteligência nessa temporada quando eles mostram de novo a cena dele dando um golpe pra mostrar que alguém deu um golpe pra ele, gente.
Eu falei, cara, que isso?
E não precisava aquilo, gente. Assim, se você mostrasse depois alguma coisa, só
duas
dando
cores,
uma dica. Que...
Duas cores,
duas cores,
amarelo,
exatamente.
E ela é azul.
Porque... Exatamente, se fizer só isso, já tá... Não, eles mostraram a cena toda novamente.
Ah, mas aí vocês estão esperando que eles achem que o público é inteligente, é um absurdo.
Né, porque a pessoa que chegou nessa cena, né, ela já não pode ser muito digna.
O cara que fala que um acidente de ônibus foi coincidência e depois ele foi planejado, cara, já tá subestimando a gente faz um bom tempo.
É verdade. Mas não, assim,
esse vilão horrível, esse ator, Jesus Cristo, que péssimo, né?
A mulher dele chorava todo dia porque tinha que interpretar com ele, né? Eu cheguei a essa conclusão.
Ela tinha que beijar, coitada, né? Ficava horroroso.
Ela só chorava, ela só chorava. Ela só aparecia chorando. Ela deve chorar porque ela tem que atuar com esse cara. Ela fala, eu sou muito mais que isso.
Se ela fosse a vilã, tinha sido muito melhor. Se ela fosse
a vilã sozinha. Mil vezes.
Eu cheguei a acreditar que ia ser ela.
Eu também.
Quando dá aquele plot twist da morte do cara. Eu falei, vai ser ela, né? Tipo, ela aparece lá no julgamento, virada no Jiraiya e tal. Aí eu falei, vai ser ela. Aí depois volta, que merda.
A vilã tinha que ser a Iris, gente, esse ícone.
Não fala da minha cunhada.
Mas a Iris, melhor personagem da série.
Foi realmente. Fácil.
Né, ela galgou muito fácil isso, gente. Porque o que tem de personagem ruim, né, atualmente, então a bichinha tá lá do outro lado da história. Porque, tipo, a mulher do policial, Cecile, né? Cecil, né? Essa daí, com o plot do poder dela de tá adivinhando o que os outros estão pensando, foi um negócio assim que encheu o saco profundamente nessa temporada.
Demais.
O professor lá, esqueci o nome também.
Gente,
é um personagem que tinha que morrer na primeira temporada.
Cara,
da quarta não, porque tem um episódio que tem o conselho dos Wells.
Tem uma medusa.
Não, mas você falou que tinha que morrer na primeira temporada, ele morre na primeira temporada, morre na segunda, morre na terceira, morre na quarta.
Gente, mas que plot merda o que fizeram com ele, né? Porque acaba com a memória do cara. Aliás, a memória científica do cara, né? Tipo, a capacidade de fazer conta, de recordar tudo que estudou. Eu falei, gente do céu, os caras não têm mais o que inventar pra esse homem e agora faz isso. Por que não fala pra ele, vou voltar pra Terra 2, vou ficar com a minha filha, a gente se entendeu? Sim,
gente.
O outro se vira sozinho sem ele, não precisa mais ter esse cara lá.
Ai, eu não sei nem o que dizer desse plot.
Tem a dona do pop, Iris West, lá pra cuidar de todo mundo, melhor líder que ela, que deu um jeito naqueles imbecil mesmo, eles perdendo tudo, mas a melhor coisa, né, deles.
Não, e o episódio da bomba, né? Ninguém sabe, o Cisco não dá uma ideia pra ele, o Cisco inventou o dispositivo que tá lá enganando a força da aceleração. Aí ele tem que ficar correndo que nem um maluco lá, que eu acho muito louco esse plot, que ele é capaz de correr com tudo parado, enfim. Aí fica correndo, é ridículo, ele fica correndo que nem um maluco.
Mas é HQ, é coisa de HQ, você acha que não tem isso? Então...
É verdade. Aí ele vai lá chorar as pínguas com ela, falando, não vou conseguir salvar o mundo dessa vez, vim aqui te dar um beijo, né? Porque praticamente foi isso. E aí ela que dá a resposta, ela fala, olha, o Cisco colocou um dispositivo lá na força de aceleração, você tem que catar esse dispositivo pra bomba explodir lá na força de aceleração. Quer dizer, ele não tinha sacudido o Cisco no começo do episódio? Já tinha resolvido, não tinha? Aí tipo, ela que teve que ter a ideia.
Mas eu gostei tanto do episódio que eu nem reclamo, eu acho que foi o melhor episódio da temporada, pra mim foi esse. Porque ele foi diferente, ele não foi igual aos outros. Ficou um negócio bem dramático, assim, o cara precisava salvar, e no final ele todo cagado, todo suado. Adorei esse episódio.
E Caitlyn, continua só brigando com ela mesmo?
Menina, Caitlyn tava avulsíssima, né, assim, na história, né? Acho que desde a segunda temporada, Caitlyn tá bem avulsa, né, assim, porque até o plot dela virar nevasca que... seria, né, poderia ter sido um plot bom, pelo menos pra mim é um plot que não, assim, não fede nem cheira na história.
Vai ter alguma coisa desse plot, né? Porque quando ela tava na cafeteria...
Na oitava temporada, né?
Dragonete é foda.
Ela tava na cafeteria, ela vai e descobre que ela tem isso desde criança. Não foi o acidente, né?
Exato.
E a filha a menininha lá, ela impede que ela vá a fundo de descobrir isso aí. Quer dizer, por que que ela impediu? Ela sabe de alguma coisa, né?
Então. Eu achei que o plot dela no começo tava bem legal. Cada hora ela era uma pessoa, aí foi engraçado. E depois que esse plot, eu não tenho mais a nevasca, preciso buscar, não sei. Que saco.
Concordo com você, tava mais legal quando ela, chama aí a nevasca. Aliás, era assim, a nevasca era a personalidade da noite dela, né?
Porque
ela acordava
conhecida na noite como nevasca.
Ressuscitar ela, cada hora eles estavam de um jeito pra ela acordar, né? Maravilhoso.
É, exatamente.
É, ela acordava, tinha uns bilhetinhos falando o que ela tinha feito à noite.
É, mas assim, quando ela vira nevasca de primeira, tem todo esse negócio que ela não quer ser e tal, beleza. Isso aí, toda série de herói vai ter isso. Mas, mas tipo, arrastaram esse plot muito tempo. E aí agora ela fica nessa, ah, eu quero, ah, eu não quero, ah, eu quero ser nevasca, ah, eu não quero ser nevasca, ah, agora que eu perdi, eu quero ser. Não, mulher, te decide.
Ela virou a música do Djavan, né? Tipo, você dá ou não, né?
Exatamente.
É, realmente ficou chato. Mas parecia que ela tava se entendendo, por isso que eu penso, é, igual o Márcio, que não deveriam ter feito isso, que deveriam ter deixado.
Que é porque... Mano.
Ai, desculpa, eu falei o nome dele, foi mal.
É só fui a personalidade da noite.
É super tenha.
Aí, e dela tá se entendendo, aí de repente, ó, não tenho mais os poderes. Ô, mas peraí, eu tenho os poderes, vai ser pior, né? Porque agora ela vai ficar nessa, tenho os poderes ou não tenho os poderes? Vai ser pior. E o bebê dela ter dado... O be... A gente não viu o bebê, né?
Zezé?
Bebê de quem?
Que bebê?
Assistiu, deu a luz.
Ah, é?
Ah, nossa, tá.
Lembra, verdade, ela tava lá se segurando pra manter o flash no negócio.
Eu nunca vi uma mulher segurar um filho que tá nascendo, mas enfim.
Ah, você vai ver quando você for assistir a segunda temporada de Handmaid's.
Ai, meu Deus.
Ah, vê a pessoa segurando o filho enquanto cava a neve e olha pro lobo.
Jesus Cristo.
Jesus Cristo. Depois... Stale copiou The Flash dele.
Né?
Tô chocada.
Ai, meu Deus. We can just dance this. Don't take much to stop me. We can just dance this. Push up on my body. Yeah, yeah, we already.
Ai, gente, mas falamos mal então de The Flash, Zanon, salva aí com Arrow.
Puta que pariu. Gente, vai ser uma coisa muito rápida, porque olha, foi uma temporada inútil, não serviu pra nada. O vilão do começo da temporada era pra ser o cara de Lost lá, não lembro.
Sim, o Emerson, alguma coisa lá.
Isso, ele. É. Ele morreu antes da primeira tentada da temporada.
Sério?
Sério.
Foi, é verdade.
Aí virou. Você assistiu também, só até o final?
Não, eu abandonei quando ele morreu. Porque, na verdade, eu só tava assistindo por causa dele.
Porque
eu falei, se ele vai ser. Eu pensei nele não em Lost, eu pensei nele como um personagem ali de Person, exato.
Person.
Aí quando eu vi, eu falei, eu posso ir? Aí quando ele morreu, eu falei, vá pra merda.
É, aí ele morre, aí o vilão vira aquele latino que era de Fringe, que era amigo da Olivia.
Kirk Azevedo.
Isso, esse homem aí. Ele vira o grande vilão da temporada, que é péssimo. Ele parece uma criança dando chilique. Tem uma briga dele com o Oliver, que é ridícula. Sabe briga de quinta série? Igualzinha. No final, só serviu pra matar pai das passarinhas, mais um passarinho que morre, né?
Ah. Morreu?
Morreu.
Morreu o pai de passarinhas.
Morreu tarde.
Aí passarinha do mal da outra terra, que é...
Ficou do bem.
Tá puta. E o vilão no final não morreu, ele só fugiu.
Ele
pra
só
isso
fugiu.
Que serviu essa temporada de Arrow, pra porra nenhuma.
E o filho de Oliver, cadê?
Ah, tá lá morando com ele, porque ele chamando feliz de mamãe e tudo. Ah, e Oliver revelou pra todo mundo que é o arqueiro.
E ele se entregou, né? Aí o menino vai ficar com a Felicity, né?
Uhum.
Que bom.
E
aí teve o casamento.
Katie Cassidy ainda faz alguma personagem do mundo paralelo?
Faz, a passarinha. Ela faz a passarinha. Não, ela faz a sereia.
Sereia.
É. E aí ela teve o arco de tentar fazer a redenção dela, e ela ficou com o Quentin lá, ele tentava salvar ela, fazer cagada, mas ele ia lá.
Cacadela.
Ele falou, fazer as cacadelas. Ele falou, não, sinta essa suave sensação do bem. E aí não, ela cagava, ele ia lá e falava tanto que no final ele morre, e aí ela fica a puta da vida e ela quer matar o cara. Agora que matou ele, então quer dizer que a redenção dela vai acontecer agora.
Ah, não, o cara tinha ela pego matou ela, o pai? Né? Não, não, o cara tinha pego ela, né? O cara pegou ela, e aí o cara, aí o pai dela vai lá, a história da Inês, ele vai lá tentar salvar ela do cativeiro, vai, vamos dizer assim.
Da compositora.
E aí ele acaba morrendo nessa treta, né? Na hora que ele vai lá se entregar pra salvar ela, aí ele acaba sendo... Ele morre baleado, né? Ele leva, se não me engano, ele leva um tiro.
Ah, e tem um episódio sensacional, o melhor episódio da minha vida, com um episódio focado em Oliver e Deagle. Os dois brigando o tempo inteiro e sendo amigos. É a pior merda que eu já vi na minha vida. Essa série não vai cagar mais, ela conseguiu. Fez o pior episódio do universo.
Eu acho que os atores entram pra filmar essa série e falam assim, é o meu pão de cada dia.
E nessa temporada teve grandes denúncias de Stephen Amell no Twitter, que ele ficava reclamando que não tinha fala, que ele não tinha texto,
Garota,
que ele não aparecia. Fez várias vezes. Tanto que dá pra ver que nos episódios ele aparece tipo duas, três cenas, uma sequência de uns 5 episódios.
Tipo, ele só não morreu porque não apareceu pra gravar.
Vamos considerar que ele torceu pra Inglaterra durante a Copa, então a opinião dele não vale muito, né?
Não, mas nunca valeu de nada, né, gente? A gente finge que ele...
A gente finge que ele é o protagonista, né, da série, né?
É, gente, o meu momento favorito de Arrow, assim, essa temporada, foi quando o Felicity da Terra X apareceu e as pessoas não reconheceram, né?
Ah, vai tomar no cu.
Eric e Dan, né, falaram, mulher burra, meu filho.
Melhor momento.
Gente, o grande ícone Felicity, não vai saber quem é.
Só porque ela tava sem óculos.
E é isso, gente. A gente torce pra ser cancelado tanto dessa série, porque ela só cai a audiência, só a pessoa só fala mal e nada se dá de cancelar essa merda.
Nada acontece feijoada.
Eu tinha certeza que ela acabava esse ano. Eu e de repente eu descobri que ela não acabava.
Ah, não, isso aí. Eu tenho certeza que ainda vão arrastar a Arrow por umas 3 temporadas pelo
menos. Eu acho que vai até a 10.
Isso aí não é Gente, mas isso não é Smallville, não. Smallville era menos ruim, vai.
Não, mas controvérsias, mas tudo bem.
É, eu também não acho que ela chegava a ser tão ruim, não.
Acho que...
As últimas temporadas ficou muito legal, mas depois no meio era uma merda mesmo.
É, porque eu lembro que eu assisti Smallville até o início da 4ª temporada, quando o Clark volta da cidade pra fazenda, aí eu desisti de novo, que ia voltar tudo de novo e eu não ia aguentar.
Eu assisti até o pai dele morrer, achei bem legal. Aí depois eu larguei e assisti a última.
Eu assisti tudo.
Quem falou que assistiu tudo?
Eu.
Zanon, né, filho?
Você é herói.
Zanon é corajoso, né? Que noção não tem.
Por que que eu tô surpresa? Ele assistiu 24 episódios de Arrow esse ano.
Vou continuar assistindo, né, gente? A gente tá aí pra ser idiota, né?
Eu acho que isso é um vício, que você precisa de tratamento, que você tem que falar com a sua família.
Eu já larguei tanta coisa, por que que eu não consigo largar essas merdas da CW?
Então.
Eu te odeio.
It's been 24 hours, I need more hours with you.
Então vamos para a última série da noite, que é essa série feminista, feminina, nazi. Que dividiu muitas opiniões aqui, a começar por quem está nesse cast. Teve gente que nem terminou, teve gente que adorou e teve gente que achou uma merda.
É verdade, né?
Supergirl, né, gente? Tá aí, cara, De La Vigne, muito confuso sobre seu papel no mundo, desde que Monel foi pro futuro, voltou, e tá todo aquele imbróglio, né? Puta que pariu, gente. Nunca na história desse país imaginei que essa série ia ficar tão cafona quanto ela ficou nessa season finale. Parecia o filme de Thor, os dois primeiros. Que era tipo umas mulheres de capa, assim, dizendo: nós vamos trazer a soberania de Krypton de volta com Rain, essa vilã maravilhosa também, né? Que era uma entidade que possuía um humano, que a humana tinha que separar e beber uma água do Dumbledore pra poder dar os poderes, tirar os poderes. Assim, Sol, primeiro me conta por que, que você achou bom.
Ah, porque eu não pensei, não, eu gostei da série não por causa do plot, não, não por causa do plot. O plot...
Adoro. Ah,
adoro.
Ah,
então por quê, querida? Se o plot for de grego, eu acho que também não teve.
Não, eu gostei da série porque ela é uma série que ela abraçou ser totalmente teen, né? Ela vai pegar um público ali, sei lá, 16 a 24, 16 a... por aí, ou menos. E foi uma série que ela falou... É, a gente não conta, a gente não conta.
Caramba,
a gente tá nessa faixa.
Cara, eu tenho uma sobrinha de 24 anos. Enfim.
Minha quinceanheira foi esse ano, você me respeita.
E foi uma série que ela mesmo nessa pegada teen, bem suave, cafona, ou divertida, seja o que for, ela falou de feminismo, de machismo, de preconceito com estrangeiro, de preconceito com gay. Ela tem uma cena muito legal com... Como é que é o nome do repórter?
Jimmy.
É, o Olsen, né? Que ele decide ser o justiceiro lá, eu esqueci o nome dele.
Guardião.
E ela tem uma cena sensacional, o guardião, que ela não precisa de diálogo, né? O guardião tá atrás de dois brancos. E a polícia aparece e rende o guardião e deixa os dois fugirem, porque ele era negro e os dois eram brancos e os dois podem com a arma na mão e a polícia prende o Olsen. Eu achei sensacional. E antes disso teve o plot da namorada, que ela é ela é filha de estrangeiro e o pai não aceitava, né? E aí eu acho que quando o pai vem e pô, tem aquele diálogo com ela, eu acho que pra gente jovem é um diálogo muito pesado ali, que ele vira e fala assim: pior do que ser estrangeiro é ser gay pra essa gente. E você decide os seus dois, ele fala pra ela, né? Então, tipo, eu achei muito foda. Então, é uma série que você não espera isso e ela falou disso. Ela falou sobre o fato de o homem... Ela pega o plot ali do Olsen ser o chefe e ele não querer ficar por baixo, sendo que a dona da empresa é uma mulher... Então tem essa discussão, tem um episódio discutindo sobre isso. Então eu achei muito interessante, porque é uma série que você não espera isso e estão falando tudo isso.
Tá.
Não convenci vocês.
Não, na verdade. Continuo achando uma merda.
Na verdade, assim, realmente, por esses pontos, a série é bem boa. E assim, eu assisti, sei lá, metade da temporada. Eu acho que eu não voltei depois da pausa de final de ano. Da temporada passada e dessa, o que eu gosto realmente da série são esses pontos que ela toca, né, para o público mais jovem e tal. E que, assim, é bem legal, assim, o modo como é construído, o modo como os diálogos são feitos e tal. É bem interessante. Essa temporada em si, até onde eu vi, né, a vilã, no início, me pareceu até interessante o modo como iam construir ela. Foi tipo Flash, a história parece que não vai ser ruim, né? Assim,
verdade.
Mas aí o modo como eles vão construir... Na hora que eles revelam que ela tem duas outras, sei lá, concubinas.
Entidades?
Tem duas cantoras de fundo, duas back vocals lá.
O Charles estava formando, né?
É, exatamente. Que ela tem que matar primeiro, eu digo, ah, não, vá se lascar, filho. Vou ter que buscar duas mulheres pra matar primeiro, pra depois matar a outra. Aí eu já achei que o plot não ia prestar, beleza. Aí...
Street Fighter, você tem que ir matando um por um até chegar no fim.
Jovem, não fala Street Fighter que vai ter crossover
com Power Rangers.
Então, vai ser maravilhoso. Aí, tipo, quando teve a pausa do final do ano, tava desenvolvendo, ela tava indo atrás da primeira das mulheres. E aí, tipo, já tava assim meio cansativo e tal. Aí quando eu acabei deixando as séries da CW de herói, ficaram por últimas, né, pra eu assistir, que eu não tava aguentando mais. E aí quando começou a falar mal de que a temporada terminou ruim e tal, eu nem sequer, eu digo, não, Eu já tinha largado na primeira temporada, voltei na segunda, eu digo, não, não vou passar por isso de novo, né? Aí...
Então, ela começou, como você falou, ela começou muito boa, assim, como construir a vilã.
Uhum.
Tipo, no primeiro episódio só apareceu uma cena da cena, o outro foi aparecendo um pouquinho mais, foi construído. Isso. Até a metade da temporada foi legal. Aí foi. Apareceu a porra de Manuel... Na série cagou tudo, porque ficou cara enchendo o saco com aquele homem. Ai, agora ele é casado. Ai, mas a gente se ama. Ai, mas resolvido. Puta que pariu, ficou essa temporada inteira. No final, ele um episódio antes da final, ele volta, falou, vou ficar com você. Aí no final ele fala, não, vou embora,
vai
vou
embora.
Ficar
com a mulher.
Mas, vai, gente, ela tomar. É de gêmeos?
E ela, né? Os dois, né?
É, isso aí vai ter que ser, cara. Porque isso aí que atrai o público também, né? Porque parece que eles estão namorando na vida real, então acho que
o pessoal... Não, fica mais... O público quer que o cara fica com o Lena, seja sapatão, eles odeiam a Manuel.
Ah, é?
Não, mas eles odeiam o Manuel depois do plot do futuro aí.
É, eu acho que o pessoal gostava dele.
Não, todo mundo foi super corpo a vida inteira, que é o chip de Lena e cara, né?
É, cara Lena.
É, cara Lena, mas super corpo. Não sei por que.
Mas isso aí não vai porra, virar, né? Porque eu acho que cedo ou tarde a Lena vai se avivar.
Você me jura que não vai virar?
Não, acho que a Lena vai ser uma vilã. Eu acho que a Lena vai ser uma vilã.
Isso uma tá na cara, sensação.
Mas, tipo...
É.
Isso tá na cara. Mas cada episódio que tem que a Lena pode ser vilã, é o povo descendo o mal. Só você acompanhar o Twitter quando tá aparecendo, tá tendo episódio, o povo fala, você tá fazendo a Lena virar vilã, que não sei o quê, ela e a cara se amam, elas não são mais que amigas e blá blá blá. Gente, aí é o bagulho, chega a ser ridículo mesmo. De...
Sabe o que eu achei que podia rolar por um minuto, assim, da finale?
É.
A Alex fica com aquele plot que era o TBB, né, Owen? E aí ela fica assim, ah, porque terminei com a fulaninha lá, e aí eu preciso ter bebê e não sei o que eu faço, tem que ser uma mulher decidida e tal, e a Lena ficou vindo assim, dando umas piscadinhas. Eu achei que eles iam insinuar que ia rolar, né, Lena Alex.
Caramba, eu sou mega inocente, porque a única coisa que me passou pela cabeça é que era a vilã ia morrer, a menina ia ficar órfã e ela ia adotar a menina.
Eu também pensei que isso ia acontecer. Mas, gente, esse plot do bebê da Alex é ridículo, porque até então ela só queria a namorada dela. Agora, sim, do nada que terminou, ah, eu preciso ter um filho. Nunca falou nada.
Uhum, exatamente. Agora,
um filho de qualquer jeito.
Não, eu vou defender esse lado, assim, gente, eu não quero ter filho, calma, mas eu vou defender esse lado, eu vou defender esse lado porque, na verdade, eu vejo isso acontecer literalmente na vida real, assim, colegas e tal, dá um chilique e, meu, parece loucura, assim, mano. As meninas piram. Ah, eu preciso ter filho, eu preciso ter filho, eu preciso ter filho, aí pressiona o marido, pressiona o noivo, pressiona o namorado... Porque tem que ter um filho. Parece que o relógio biológico vai acabar no ano seguinte. Então eu não achei tão surpreendente, não.
Mas, gente, essa demônia vai adotar. O relógio biológico não entra nisso.
Psicologicamente, porra. Psicologicamente, né?
Não, e ela ia largar o emprego, que ela é mega envolvida desde sempre.
Achei que
ia ter esse filho. E aí o Marciano lá chega pra ela e fala, agora você vai ser diretora dessa porra. Vai ter umas reuniãozinhas aí por semana e vai poder ter sentido já com a criança toda.
E aí, o Marciano foi embora.
Pelo
que
menos, né? Foi embora com o Bailey.
Eu fiquei imaginando. A galera indo embora lá pra Liga da Justiça, tá ligado? Pô, vou embora, isso aqui tá meio chato, vou dar um pulinho ali na Liga da Justiça. Mas eu fiquei pensando, falei, caramba, o cara, o técnico da TI falou que vai lá pro futuro. O futuro precisa de TI. Olha aí, gente, quem é de TI aí? E o Marciano falou que vai embora. O que que sobrou?
Agora tem o Brain, maravilhoso. Ícone. O Brain vai ficar, né?
Ah, ele fica no lugar. Ele fica no lugar. Será que isso vai acontecer mesmo?
Gente!
Ele já foi, acho que, promovido até regular da série.
Foi.
Gente, que personagem ruim também. Ele fica dizendo assim. Ah, mas segundo os meus dados que eu tenho aqui, a probabilidade disso dar certo era 0,00000.
Ah, vai tomar no cu, meu anjo, né? É,
ele vai ser o alívio cômico agora, né? No lugar do outro.
Pra mim, eu jurava que ele ia se pegar, né? Mas...
Ah, então.
Não, isso aí não vai rolar. Mas eu acho que vai fazer falta o rapazinho da TI lá, porque...
Ah, pra ela nada, né? Já, ele também é outro, que não tinha mais plot pra fazer, né?
Aí não, porque ele era apaixonado pela cara.
Ele teve a polêmica que ele fez deboche do chip da Sapatão, né?
Deboche.
Ai, gente, olha, eu fiquei bem impressionado. Eu falei pra só, assim, eu vi os dois últimos, né? E aí eu comecei achando tudo muito piegas, assim, muito horrível. Mas até que as despedidas eu comprei, assim, tipo, eu achei bonitinho o negócio do Marciano lá com o pai dele, eu achei legal a ida do Win, e até o Manel com a cara, assim, tipo, né, apesar das pessoas falarem mal, eu acho foda.
Na minha opinião, o melhor plot da temporada foi o do Marciano com o pai dele.
Foi bem legal.
Foi muito legal. Pô,
foi bonitinho, foi, dele se encontrando.
Foi pra desvendar.
Foi bem legal.
Mas a temporada começou a cagar quando trocaram a atriz da mãe da cara e colocou Lois Lane ali, né? Era a mãe dela, né?
Mas trocaram quando? Era outra atriz?
É, era. Você não assistiu a primeira temporada não, minha filha?
Ah, a memória, isso tá pedindo demais da minha memória. É,
era outra atriz que foi, acho que ela ficou na primeira e na segunda. Na segunda ela fez participação, mas na primeira ela era...
Ela era a mãe e a tia, né?
É, a mãe e a tia, eram as gêmeas.
Isso.
E aí trocaram pela Lois Lane.
É, porque eu me lembro que a vilã da segunda temporada tinha sido a da série, né? Das aventuras do Superman, né?
Ah, sim.
Mas ela era uma tia, você não era?
Ela era
a mãe do Monel.
Ela era a mãe do Monel. Mãe do Monel.
Ótima vilã também, viu, gente?
Maravilhosa, né?
Cara, mas eu acho muito louco que esse povo de Krypton, tipo assim, Krypton é o único lugar que acabou, explodiu, todo mundo morreu. Mas aparece.
Só que ninguém morreu, né?
Toda hora.
Eu penso nisso direto. Eu falo, e caramba, todo mundo vem pra Terra, não tinha outro planeta, não.
É tipo o equivalente a do nada, no fim do podcast, Eduardo Sasser brotar assim entre nós, sabe? Tipo, algo muito absurdo, muito inconcebível de acontecer.
Garoto, me respeita, garoto.
Me
respeita. Só porque eu cheguei igual o Terry Racha na segunda temporada de Super Grill.
Tava aqui o tempo todo.
Quem,
né?
É essa raça?
A gente não viu.
Teddy Racha, gente, a vilã da segunda temporada.
Entendi, Teddy Racha.
Não, Teddy Racha.
Mas tá, você entra aí então no assunto. O que, que você achou dessa final de Supergirl? Você ficou emocionado com a despedida de Manuel? Conta pra nós.
Eu achei bem tosco, na verdade. Eu fui assistindo e perguntando pra Zanon. Falei, gente, uma Brainiac é do bem, mas na verdade tem um outro Brainiac que é do mal. Me explica isso que eu não tô entendendo. Aí ele falou, não, nem esse é o Brainiac do bem, mas o Brainiac do mal é outro Brainiac que ainda não chegou, que vai chegar. Eu falei, ah, tá, muito
é
legal.
É o Brainiac, né? Do Krypton, que come os planetas.
Não, o melhor é o namorado de Catarina McPhee, né? Que foi pro futuro ajudar as pessoas no futuro. Falei, ah, tá bom. Tá bom.
Eu adorei que esse homem chega numa cena e fala assim, me chamaram pra ir pro futuro. E eu percebi que era a minha vocação desde sempre. Tudo que eu tenho.
Exato, exato. Brainiac do bem chega e fala assim, nem, seguinte, pintou uma vaga, pintou um job pra cobrir minhas férias lá no futuro. Você toma.
Vira seu perfil no LinkedIn.
Eu vi seu currículo aqui com os desenhos.
Fala assim, Ney, estamos oferecendo VT, VR e plano de saúde. Topa.
E vai ter que ser vela de casal chato, né?
Falaram de plano de saúde depois de acabar o Obamacare, o cara foi na mesma hora, né? Falou,
exatamente, pensou.
Mas eu tenho certeza que vocês só que estão nessa problemática aí do desemprego aceitariam a saída do futuro da cobrir as férias.
Sem pestanejar, amigão, sem pestanejar. Eu perguntava onde apertava o botão na nave.
Exato. Agora, uma coisa que me incomodou muito é o fato que eles trocaram a mãe de cara, né? Botaram Lois Lane pra ser a mãe dela. E Lois Lane parece ser mais nova que cara. Como lidar com isso?
Cara,
Viado, não acaba com o cara.
Maldade.
Acabou com a menina Melissa.
Não, e aquela luta no episódio final com a mulher Reino. Nossa, uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida. CW, olha,
cabelo. Viado, você chegou a ver a luta da Rey com a Supergirl antes da mid-season finale?
Vi também, foi maravilhoso.
Foi sensacional. E você chega no final e tem aquela merda.
É, foi uma merda. Foi assim, tipo, a toque de caixa. Falou, ai, sobrou uns R$2 aqui, vamos fazer. Vamos mudar?
Né?
Ela poderia ter levado aquela surra no plot twist da temporada, né? Ai, não, e aí?
O que eu amei foi a emoção que eles fizeram o negócio da viagem no tempo, né? Porque, tipo assim, tá lá na caverna todo mundo se matando, aí chega Samantha, né? Que é a Rey humana. Essa vagabunda vai dar na sua cara, não sei o quê. Daí o cara joga ela no caldeirão do Hulk lá, ela começa a tirar raiva pra todo lado, acerta Monel salva o Marciano. E aí tá lá todo mundo muito morto, né? Morrendo gente que nunca morreu antes. E aí não dá 2 segundos, o cara liga pra Win, pra Alex e fala assim, me arranja uma fenda temporal que eu vou resolver isso. Eu fiquei, gente, não deu nem pra sentir a morte. Eu não tinha nem entendido que o povo tinha morrido mesmo. Era só uma suave sensação.
Eu achei totalmente cara de DC. Porque a DC fala assim, a Marvel vai usar, vamos usar primeiro. Aí já catou ali, ó, arranja uma fenda, eu já viajo no tempo, já resolvo o problema de todo mundo e já cria um vilão pra temporada na próxima temporada.
Ah, gente, isso eu falei pra só, eu falei, não desencanam de fazer cara evil, porque já teve umas 3.
Mas agora é cara Putin, né, Nen?
Ai, gente, não, já teve a cara evil na primeira temporada, cara bizarra. Depois teve a cara da Terra X, né, que é a Afro Girl, como é que é o nome dela, Bruno?
Ixi. Ah, nem imagino.
Overgirl.
É a que era a namorada do Arrow.
Ela era senhora
do cara nazista, cara nazista.
E agora já tem a cara Rain, que usou o cristal lá do mal preto. Olha.
Mas, né? Ainda vai ter uma
poderosa, né?
Mas isso aí é porque. Mas isso aí é porque eles não podem usar o Superman, né? Aí eles ficam botando os plots do Superman pra Supergrill, né? Porque isso daí é que ela entra a foice e o martelo, né? Essa história da cara na Rússia.
É, você fala o crossover, né? Que aí foi ela nazista. Mas agora tá me lembrando muito aquele episódio de Smallville que o Clark pega na Pedra Vermelha?
Não, eu acho que essa é a Poderosa que vai ser. Que a Poderosa é uma versão da Supergirl diferente.
Pô, né? Bem nova.
Eu entendi que eles vão fazer o plot do Entre a Foice e o Martelo, que é se o Superman tivesse nascido na Rússia.
Gente, mas não, o mas problema
ela disso... Ela foi pra Zona Fantasma ali, não é? Ela tá na Zona
não,
Fantasma.
Não, ela tá na Rússia.
Ah, tá na Rússia.
Tá na Rússia.
Ela tá na Rússia.
Mas a Rússia é a Zona Fantasma.
Sim.
Olha.
Ela chega na Rússia, Taylor, e tá rolando a final da Copa.
E o Putin montado no cavalo sem camisa, né?
Gente, ela tá dando uma fotinha 100% Jesus e tudo.
O problema deles tentarem fazer isso de novo é que Melissa já provou que ela não sabe atuar como uma 2 vezes. Aí ela vai ter que fazer outra versão ainda de cara aí, não vai dar.
Eu concordo com o Léo. Pra mim, ela é a mesma pessoa em todos os personagens.
Pois é. Não, na terceira temporada, usaram o Barry do mal também, né? Tipo, todas as séries têm alguém do mal, né?
Ah. Mas,
né,
a gente já sabia que Melissa era ruim desde Glee, né, gente?
Parado. Melissa não é ruim, ela só não
trouxe
sabe
verdade.
Ela só não sabe atuar, verdade.
Não, ela sabe atuar como ela mesma, ela é fofa.
Exatamente.
Né, e se tem um problema dessas séries do universo da DC na CW, é que todos os protagonistas são umas bosta real.
Só falta dizer que a Mel também não sabe atuar.
Ah, né? Imagina! Não, assim, se for só do pescoço pra baixo, ele atua muito bem. Tanto ele como Robbie, como Grant Gustin, mas a parte de cima não atua, né?
Gente, Grant Gustin é bom.
Grant Gustin é bom. É o que salva. Desse povo todo.
Grant Gustin, inclusive, sabe fazer vilão, que ele fazia maravilhosa bicha Sebastian, né?
Né?
Ah, a bicha do apito, né?
É? Não, a do apito era
outra bicha. Geraldo.
do funk.
Ah, verdade.
É o nome dele, gente. Nolão Geraldo do funk.
É verdade.
É outro LGBT.
Olha, mas eu sei que assim, muitas expectativas pra essa temporada sem Win, com Jimmy Olsen desmascarado, né? Tirando as máscaras pra todo mundo.
Olha, aí... essa, a cena que ele também, que ele se revela pra mulher, é tão bosta também. A menina, tô com medo. Aí ele
não,
tira...
ela não tá, tô com medo, ela tá assim, vai entrar, pegar meu filho, porra! Sai daqui.
Eu concordo com ela, ela tá com medo não.
Olha, mas podia matar de miúça, porque esse cara é um chato, vamos combinar?
Cara, ele é muito chato.
Ele é muito chato.
Eu fico muito triste, porque ele é um personagem importante, né? Mas ele é muito chato.
Ele é casal da cara, não é, na HQ?
Sim.
Era pra ser o casal, só que, meu, foi uma bosta aquilo ali. É.
Podiam ter mandado ele pro futuro e deixar o melhor amigo gay de cara na Terra mesmo. Era
também acho. Em vez de falar que estão precisando de um cara da TI, eles deviam ter falado que estão precisando de um justiceiro. E aí ele ia, né? Pô.
Ou de um jornalista pra soltar as notinhas, né, que não tem, né, pra avisar como é que tá o mundo, as coisas.
É, ninguém sabe o que é a imprensa no futuro, vamos lá resolver. Aí ele ia.
Vocês sabem o que eu mais amei, que na cena final, antes da Cara Iva aparecer, a cena final é a Cara e a Alex comendo pizza e conversando, assim, né? Não tinha nem dinheiro pra pizza, a pizza já tava comida, elas estavam lá e comendo a pizza gigante. E aí elas fazem um recap da finale, tipo, uma fala assim, ai menina, e o Win foi pro futuro, hein?
É verdade.
Mas o pior foi o Marciano, perdeu o pai, não sei o que. Estou comentando a finale, é maravilhoso. É que, bom, caso tu tenha perdido alguma coisa, a gente vai dar uma panorâmica aqui.
Caso você tenha dormido nesse episódio.
Que série, hein? Continua acompanhando aí nos crossover, né? E nas finale.
É, próximo crossover promete agora, hein?
Próximo crossover sem Liga da Justiça lá, né?
Legendas do Amanhã.
Essa é a Legenda do Amanhã, né? Não vai ter isso no crossover.
Eu tinha uma regra de assistir todo episódio que Cat voltasse, mas Cat não voltou nessa temporada, então só rolou o crossover final mesmo. Né? Infelizmente. Saudade dessa rainha.
Era até isso que eu ia perguntar, se Calista, né, foi lá fazer uma participação.
Nada, menina. Calista tá muito envolvida aí no revival de Brothers and Sisters.
Socorro!
Porra!
Maravilha!
Esperando.
Gente, tem uma pergunta pra vocês.
Ah.
Quem que vai pegar Batwoman primeiro? Alex ou Passarinha?
Passarinha, claro.
Passarinha.
Passarinha só não vai pegar primeiro porque ela não vai estar no crossover. Então vai ser a irmã da cidade.
Gente, bota Batwoman na cama das duas e faz o trisal.
Gente, né? Chama a Kátia das Fontinhas, né, pra chupar aqui.
Agora virando, que ela faz, né?
Mas não vai caber esse tanto de gente nesse crossover, não, gente. Já tem 15 mil pessoas só em Legend, gente.
Mas não,
vai ter
Legend.
Não vai ter.
Ah, por que não vai ter?
Porque
eles
disseram
sei.
Que não.
Ah, só
porque série boa não vai participar do crossover.
Vai ser só as farofas ruins, né?
Né, porque Legend já virou piada e as outras tão sérias. Acho que não casa, né? Não sei, pode ser.
Porra, Flash tá super séria.
É verdade. Eu disse.
Depois do plot do homem secando no peido.
Né?
Mas de repente eles botam o Bibo lá pra aparecer no crossover.
Imagina ser o Bibo ser o vilão da quinta temporada de Flash aí. E aí
seria um hino?
Não, o Bibo não pode ser vilão. Não pode.
Gente, isso Bibo aí... é Deus. Bibo pode ser o que ele quiser. Não fica querendo falar que Bibo pode ser isso ou aquilo. Você está pondo numa casinha do gênero.
Mas o Bibo, ele é o salvador. Então, se ele virar vilão, ele vai ter que morrer. Ele não pode morrer. Ele tem
pode
que
ter um Bibo evil, assim, vermelho.
Bibo vermelho.
Pode ter o Bibo.
Você sabe, cara, que pode acontecer isso em Legends of Tomorrow.
Vai dar essa ideia, Léo.
Vai encontrar a Kryptonita vermelha. Assim.
Isso. Pronto. Se tiver Bibo Evil, eu te aviso que você assistiu o episódio.
É isso, então?
Acho que é isso.
Acho que é.
temos aí um podcast de heróis mortos, ressuscitados, voltou no tempo, né, pra resolver tudo.
Ave Maria.
Adoro.
Sol, por favor, faça o seu jabá, dê os contatos pra shows.
A Sol continua procurando emprego. Se alguém aí tiver uma oportunidade pro futuro, é só me chamar que eu tô indo.
Duro, adoro.
De repente, né? O Facebook é Solange Domingos e o Twitter é Sol _ Domingos.
E o LinkedIn.
Verdade. Verdade, tem toda a razão. Solange Domingos. Solange Silva Domingos no LinkedIn, né? LinkedIn é o nome completo. Que a gente... Então, Solange Silva Domingos. Então, precisando de um engenheiro aí, pode chamar. Sim.
Agora que acabou a greve, a Sol ensina tudo pra vocês sobre a machine, né? Andando nos caminhões da graneira.
É verdade, né? Pode crer.
E bem a última lembrado. Vez que, última vez que Sol teve aqui, ela tava na barra do caixa da banana R$10, não tava com...
Pô, Léo, você tem uma memória espetacular, hein?
Filha, o Léo vai usar tudo que a gente falou contra a gente no...
Exatamente.
No juízo final.
É bem triste isso.
Márcio Zanon, onde é que a gente pode ouvir você falando mal da segunda temporada de Handmaid's Tale em breve?
Viado, então. Não sei, vai ser nos seriadores?
Não, mas no logado, eu já tô intimando o Sasso pra não excluir a gente.
Ah, tá então, né, gente? Não tá gravado, mas no futuro lá do Brain, já tá. Vai estar lá no logado, mas a gente tá falando super bem de Wandera Time nos seriadores.
Ó. Oh.
E estamos falando bem de quê também no logado? Tem um podcast lá de Samantha, ícone, oh, yeah, maravilhosa, que vai pra Fazenda, tá se candidatando.
Samantha com Y, né?
Não, essa não é com Y, não.
É, essa é a sem Y. E é isso, quer me seguir lá no Twitter, é com o Zanon. E a gente fala lá de séries, de K-pop. Vários. E é isso, muito obrigado, um beijo. Fox e até mais.
Fox. Taylor, eu fiquei sabendo que você fez um 69 por aí.
Rapaz, dizem, né? Boatos de que tá chegando por aí. Que já vai chegar. Já saiu?
Já?
Menino, então. É porque eu me perdi depois que acabou o 69.
É que agora, enquanto a gente grava, não saiu. Mas quando esse sair, já saiu, entendeu? É a coisa do Legends of Tomorrow, Supergirl, virando a terra ao contrário.
Olha, depois da velocidade que saiu o de Homem-Formiga e Vespa, filho, eu tô totalmente perdido nessa cronologia.
Gravou no dia, no outro tava no ar, né? Que coisa.
É, filho, eu terminei de assistir o filme, o podcast já tava saindo. Mas enfim, já saiu o 769 aí, né? Tá maravilhoso. Tem 15 mil pessoas também nesse podcast. Tá parecendo Legends, né? Esse podcast. Esse podcast.
Eu já vi reclamações na gerência já.
Já fez um drama.
Ah, fiz a reclamação na gerência na hora da gravação. Falei, não acredito.
Quero te dizer que vai ter várias frases suas já, depois você...
Adoro!
Você me respeita.
E você, Tati, você tem um recado pra dar? Você que participou tanto desse podcast.
O que importa é minha presença, né? Né? Mas, gente, é verdade, cheguei aqui pra trazer informações novas. Eu, que coisa. É uma visão de quem não assiste série de super-herói, porque eu não assisto mais nenhuma, então é uma visão diferente, né?
Assistiu Supergirl.
Caro, só essa também. Ah, é. Mas, logado.com, né, tem os podcasts lá, tem nosso hitlist de Kelly Clarkson, provavelmente quando esse podcast sair, a gente já soltou o nosso hitlist de Coldplay, atendendo a pedido de Darlan.
Ah, tá.
Sim.
Aí!
Um programa muito animado, preparem-se.
É óbvio.
É... Também tem nosso podcast de Homem-Formiga e a Vespa, também falamos sobre objetos cortantes, Samantha sem Y, né, Pose, fizemos lá...
Adoro.
Uma parte toda engajada de Pose, né? Márcio Zanon tava toda milituda, maravilhosa.
Muito.
E aguardem, porque vem aí o podcast da segunda temporada de The Handmaid's Tale, com o Taylor, com o Leose, com o Zanon.
Já teve.
Provavelmente falando muito bem da série.
Mentira.
Não, menino, nunca critiquei.
Aguardem, né?
Eu quero muito saber sobre essa cena de uma mulher segurando um filho e cavando de frente pro lobo.
Quando você assistir, você vai ficar mesmerizado.
Você vai se lembrar desse momento.
Offred é muito maravilhosa. Cava, segura um filho e olha o lobo.
E abrindo as gavetas, hein, Zanon?
E abrindo 10 minutos gaveta procurando nada.
Cava com a criança segurando o lobo, né, inclusive.
Então, aguardem, porque será maravilhoso, porque, né, vocês veem que a turminha tá bem animada. Então, é isso.
Muito bem, gente. Um beijo pra vocês. Comentem o post desse programinha, safadinho. Aguardem que vem aí Terror ASMR Parte 2, pra gente falar no vidinho de vocês, deixar todo mundo muito assustado. E é isso. Um beijo a todos. E tchau! I need more details, more text calls and emails. Be more specific, yes, I'm here to listen. I know I'm needy, but tell me you need me. No, don't be afraid, babe. Come on, explain. Ah, tchau também.
Tchau!
Comenta, gente.
Comenta com vaga de emprego.
Amo vocês. Mentira. Espero que morram.
Garoto. Trata os ouvintes com gentileza.
Quero morrer sendo sua amiga, né? Porque desse jeito aí. I'll be your princess. Tell me your heart's blue. And when I'm not with you, don't be afraid, babe.
Tô tá? Um pouco longe, mas tô. Peraí, deixa eu aumentar o meu volume.
Não, tô achando que é ruim. Que tá ruim mesmo. Pra algo da câmera pra ver se fica melhor.
Fala mais.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Não, tá dando pra ouvir, só que tá parecendo que tá usando, tipo, o seu microfone sem
é,
seu.
É, porque ele não. Eu não tô conectando no Bluetooth, então eu vou pôr o fio. Peraí. Pra ver se ele vai pelo fio, então.
Uhum.
O fone faz as duas funções.
Oi, Anjos.
Oi!
Oi!
Oi, se
conhecem não, né?
Não, nunca vi.
Gente! Esse é Zanon.
Eu conheço ela.
Ele me conhece.
Eu esqueço que vocês são de SP.
De São Paulo?
É, eu esqueço que vocês se viram nos karaokes da vida.
Ah, peraí. Eu coloquei o fio, aí... Agora ficou melhor só de colocar o fio? Não, né?
Tá melhor, eu acho.
Tá melhor?
Porque tava um ruidinho que eu não tô ouvindo agora.
Se eu fizer isso, fica mais perto?
Isso é falar alto?
Não, na verdade eu coloquei ele mais perto da minha boca, só.
Tá, tá melhor.
Tá melhor? Mas não tá bom não, né? Que o seu melhor
não,
pra mim...
Não, tá bom. Não, tá bom.
Tá bom?
Filha, é melhor que o meu, bem. Qualquer coisa.
Que nada, o seu tá super bom, amor.
Eu não
apela, né, só. Porque...
É.
Eu queria testar o Bluetooth, porque eles falam que é melhor, né? Mas
hello.
Não deu.
Oi. Boa noite.
Boa noite. Gente, boa esse noite. É o Taylor, esse é o Zanon. O que é aquele louco?
Oi?
Oi, tudo bom?
É porque eu tava apresentando o Zanon pra Sol e eles são os melhores amigos. Assim,
ah, toda vez esse plot, né? peraí, deixa eu só deixar o copo dele aqui na cozinha.
Léo, eu só terminei a primeira temporada de Handmaid's Tale. Acho que eu vou pegar no final de semana. Mas não fiquei tão empolgada, não, pra te falar a verdade.
Então para na primeira, menina. Considera que acabou a série aí. Não é?
Melhor coisa que você faz na sua vida. Você se empolga com 3 episódios.
Eu fiquei mega curiosa de entender por que a atriz lá falou, se perguntou se o pessoal foi longe demais. Eu fiquei curiosa, né? Falei, nossa, o que diabos acontece nessa série? Que ela
não muda nada, a segunda temporada é só repetindo a primeira eternamente. Assim.
E por que o pessoal tá sendo tão dramático, falando que tá tendo muita apelação, não sei.
Porque, tipo, é muita tortura o tempo inteiro, sabe? As coisas que tem na primeira, eles elevam a mesma potência.
Handmaids?
É.
É.
É que a Sol terminou a primeira e falou assim, não tô tão empolgada assim não, mas vou pegar no fim de semana. Eu falei, acaba aí.
Então, para enquanto tá bom.
Eu fiz isso com o Third Reasons, eu só peguei a primeira temporada e falei...
Melhor coisa
também. Eu também, só fiz isso.
Falei, vai morrer aqui, era pra ter só uma...
Chega! Gostosinho!
Garoto!
Vai gritar no seu propósito, engraçado.
Como é que essa pessoa entrou aqui, gente?
Não, é porque eu mandei o link pra ele, pra eu poder entrar no Telegram dele aqui no computador pra eu conseguir, né?
Entendi.
Entrar na conversa, porque eu não tava conseguindo entrar pelo Hangout diretamente.
Então eu aproveitei pra chegar gostosinho, mandar um beijo pra vocês, desejar uma ótima gravação, tudo ótimo, tudo lindo, bom dia Brasil, boa tarde Itália, tchau.
Tchau,
Chi. Então vou começar com o Shield, que aí vocês todos viram, né? Você viu, né, Sol?
Vi, eu falei, não foi o meu não, que um telefone tocou. Aí eu falei, tá.
Quero falar de Bibo, você.
O Bibo, todo mundo gostou do Bibo, tá vendo?
O pior que dessas séries aí de herói, filho, já não lembro mais de nada, porque eu gostei tanto de todas elas.
Ah, mas Supergirl eu vi recente e Legend eu posso ajudar. Arrow e Flash vocês se viram, sim.
Não, Arrow, a Yeza não, carreira solo, né?
Solíssimo, solíssimo. Ah, eu abandonei rápido.
Vou falar em 5 segundos no final de Arrow.
Flash eu posso ajudar a falar mal, então.
Adoro.
Ah, Flash falar mal eu apoio.
E RuPaul? Quê?
Que o Bibo fala? Bibo detona, né?
Ele fala Bibo com fome.
Bibo com fome. Bibo detona, quer dar o pulo e esmaga o...
É tipo
o
Hulk Smash.
Hulk Smash, é. Igualzinho.
Tu vai falar de Luke Cage, essa temporada maravilhosa?
Tá. Se quiser, tamo aí, né? Eu não vi um nada.
Me neither.
Deus que me defenda.
Se quiser falar da segunda Jessica Jones também, fica à vontade.
Olha, eu assisti a Jessiquinha, tá?
Gostou?
Eu não desgostei, mas também não gostei.
Ou seja, né?
Nem frio nem calor. 0 grau pra mim calor.
Ah, Supergirl a gente fala, encerra falando benzinho dela.
E fala bem do quê, minha filha?
Polêmica. Sabia que ia rolar esse momento.
Vai ser interessante.
Como eu só assisti metade da temporada, então eu vou falar bem, que é a parte que eu vi.
Não, eu adoro que, tipo assim, a Tatiana Maslany tá na mesma categoria da June, que a temporada ainda tava passando quando o Emmy ficou.
Esse calendário é de louco, cara, é de louco. Super
no time, gente.
Esse aí que você me falou que merece Sandrinha mesmo, o resto merece não.
Mas quem vai ganhar é a Juni, cara de demônio,
você sabe. Vai ser Juni por abrir as gavetas batendo no lobo enquanto o Rafa...
Igual a coadjuvante.
Essa cena realmente aconteceu, ela merece o prêmio.
Enquanto ela vai abrir o lobo, cava a gaveta...
É...
We have to go back.
Go back for what?
My Bibo.
What the hell is a Bibo?
As in cuddle me, Bibo?
It's a Hanukkah gift for Lily.
We're not going back for some damn toy.
You don't understand. That damn toy is going to change history.
The four-eyed man has escaped.
No matter. We still have our god.
Bibo, hungry.
And our god hungers for battle!
Bibo, Bibo.